Obreiros Evangélicos, capítulo 63. O aperfeiçoamento individual. Os ministros idosos e experientes devem sentir que é seu dever como servos assalariados de Deus avançar, progredindo dia a dia, tornando-se continuamente mais eficientes em seu trabalho e arranjando constantemente assuntos novos para apresentar ao povo. Cada esforço para expor o Evangelho deve ser melhor que o precedente. Cada ano, cumpre-lhes desenvolver uma piedade mais profunda, um espírito mais compassivo, maior espiritualidade e um conhecimento mais completo da verdade bíblica. Quanto maior sua idade e experiência, mais próximos devem eles ser capazes de chegar do coração das pessoas, possuindo um mais perfeito conhecimento delas. Deus não emprega homens preguiçosos em sua causa. Ele quer obreiros atenciosos, bondosos, afetivos e diligentes. O esforço ativo fará bem a nossos pregadores. A indolência é prova de perversão. Cada faculdade da mente, cada osso do corpo, cada músculo dos membros mostra que Deus designou nossas faculdades para serem usadas e não para permanecerem inativas. Homens que desnecessariamente empregam as horas do dia para dormir não têm o senso do valor dos preciosos e áureos momentos. As pessoas que não adquiriram hábitos de estrita operosidade e economia de tempo devem ter regras estabelecidas para as estimular a regularidade e a presteza. George Washington foi habilitado a realizar grande quantidade de negócios porque era exato em conservar a ordem e a regularidade. Cada papel tinha sua data e seu lugar, e tempo algum era perdido em procurar o que não estava no lugar designado. Homens de Deus precisam ser diligentes no estudo, esforçados na aquisição de conhecimentos, nunca desperdiçando uma hora. Mediante esforços perseverantes, podem atingir quase qualquer grau de eminência como cristãos, como homens de poder e influência. Muitos, porém, nunca alcançarão uma posição superior no púlpito ou dos negócios devido sua instabilidade de propósito e à frouxidão dos hábitos contraídos na mocidade. Em tudo o que empreendam, ver-se-á descuidosa desatenção. Um súbito esforço aqui e ali não é suficiente para efetuar uma transformação nesses amantes da comodidade e indolência. Isso é obra que exige paciente perseverança no fazer o que é correto. Homens de negócio só podem ter êxito real se tiverem horas regulares para levantar-se, orar, comer e deitar-se. Se a ordem e a regularidade são essenciais nas atividades mundanas, quanto mais na obra de Deus. As brilhantes horas da manhã são por muitos desperdiçadas na cama. Estas preciosas horas, uma vez perdidas, passam para nunca mais voltar. São perdidas para o tempo e a eternidade. Uma hora apenas perdida cada dia, e que desperdício de tempo durante um ano. Pense nisso, dorminhoco, e detenha-se a considerar como há de dar a Deus conta das oportunidades perdidas. Aproveitamento dos momentos vagos. Os ministros devem dedicar tempo à leitura, ao estudo, a meditar e orar. Devem enriquecer o espírito com conhecimentos úteis, aprendendo de cor porções das Escrituras, traçando o cumprimento das profecias e aprendendo as lições que Cristo deu a seus discípulos. Levai um livro convosco para ler enquanto viajais de ônibus ou esperais na estação da estrada de ferro. Empregai todo o momento vago em fazer alguma coisa. Assim, fechar-se-á milhares de tentações, uma porta eficaz. Muitos têm fracassado de maneira notável, onde poderiam haver tido um sucesso. Não sentiram a responsabilidade da obra. Têm levado as coisas tão comodamente, como se tivessem um milênio em que trabalhar pela salvação das almas. A causa de Deus não tem tanta necessidade de pregadores como de obreiros diligentes e perseverantes para o Mestre. Só Deus pode medir a capacidade da mente humana. Não era seu desígnio que o homem permanecesse na ignorância, mas que se aproveitasse de todas as vantagens de um intelecto esclarecido e culto. Todos devem sentir que sobre si repousa a obrigação de atingir as alturas da grandeza intelectual. Conquanto ninguém deva ficar ensoberbecido pelos conhecimentos que haja adquirido, É o privilégio de todos gozar a satisfação de saber que, com cada passo adiante, torna-se mais capazes de honrar e glorificar a Deus. Eles podem aurir de uma fonte inesgotável a fonte de toda sabedoria e conhecimento. Havendo entrado na escola de Cristo, o estudante está preparado a se empenhar na perseguição do saber sem experimentar a vertigem das alturas que está galgando. Ao prosseguir de verdade em verdade, obtendo uma visão mais clara e luminosa das maravilhosas leis da ciência e da natureza, enleva-se ante as surpreendentes manifestações do amor de Deus para com o homem. Vê com olhar inteligente a perfeição, o conhecimento e a sabedoria de Deus estendendo-se para além, até o infinito. À medida que sua mente se amplia e expande, puras correntes de luz se lhe projetam na alma. Quanto mais bebe da fonte do conhecimento, tanto mais pura e feliz sua contemplação da infinitude de Deus e maior seu anseio de sabedoria suficiente para compreender as coisas profundas do Senhor. A necessidade de cultura mental. Cultura mental é o que, como povo, precisamos e temos de ter para satisfazer as exigências do tempo. Pobreza, origem humilde e ambiente desfavorável não precisam impedir o cultivo da mente. As faculdades mentais têm de ser mantidas sob o controle da vontade, não se permitindo que a mente vagueie ou fique distraída por uma variedade de assuntos ao mesmo tempo, sem se aprofundar em nenhum. Dificuldades são encontradas em todos os estudos. Nunca, porém, pareis por causa de desânimo. Investigai, estudai e orai. Enfrentai varonil e vigorosamente cada dificuldade. Chamai em socorro o poder da vontade e a graça da paciência, e então cavai mais diligentemente até que a gema da verdade se mostre à sua frente límpida e linda, tanto mais preciosa por causa das dificuldades envolvidas em sua busca. Não fiqueis então a demorar-vos sempre nesse único ponto, nele concentrando todas as energias, para ele chamando insistentemente a atenção dos outros, mas tomai outro assunto, examinando-o atentamente. Assim, mistério após mistério, se desdobrará a vossa compreensão. Por esse procedimento, duas valiosas vitórias serão ganhas. Não só tereis assegurado úteis conhecimentos, mas o exercício da mente aumentou a força e poder mentais. A chave encontrada para descobrir o mistério pode trazer a lume outras preciosas gemas de conhecimento ainda velado. Muitos de nossos ministros só podem apresentar ao povo alguns discursos doutrinários. O mesmo esforço e aplicação que os familiarizou com esses pontos os habilitaria a adquirir conhecimento de outros. As profecias e outros assuntos doutrinários devem ser plenamente compreendidos por todos os ministros. Mas alguns têm estado a pregar durante anos, ficam satisfeitos de se limitar a uns poucos assuntos, sendo demasiadamente indolentes para investigar as Escrituras com diligência e oração, a fim de se tornarem gigantes na compreensão das doutrinas bíblicas e das lições práticas de Cristo. A mente de todos deve ser enriquecida com o conhecimento das verdades da Palavra de Deus, a fim de que possam achar-se preparados, em qualquer momento que lhe seja requerido, apresentar do tesouro coisas novas e velhas. Há espíritos que têm sido prejudicados e tornados raquíticos por falta de zelo e de esforço diligente e árduo. Chegou o tempo em que Deus diz: avançai e cultivai as aptidões que vos dei. No mundo pululam erros e fábulas. Novidades em forma de dramas sensacionais estão continuamente surgindo para absorver a mente e abundam absurdas teorias as quais destroem o progresso moral e espiritual. A causa de Deus necessita de homens de intelecto, homens que pensem, homens bem versados nas Escrituras, para enfrentar a avolumante onda de oposição. Não devemos sancionar a arrogância, a estreiteza de espírito e as incoerências, embora se deitem sobre elas as vestes de professa piedade. Os que possuem no coração o poder santificador da verdade hão de exercer uma influência persuasiva. Sabendo que os defensores do erro não podem criar nem destruir a verdade, eles se podem manter calmos e delicados. Muitos há, mesmo entre nossos pregadores, que querem subir no mundo sem esforço. têm ambição de fazer qualquer grande obra de utilidade, enquanto passam por alto os pequeninos deveres diários que os tornariam úteis e ministros segundo a ordem de Cristo. Desejam fazer a obra que outros estão fazendo, mas não têm gosto pela disciplina necessária a habilitá-los para ela. Este ansioso desejo, tanto de homens como de mulheres, por fazer qualquer coisa que se acha muito além de suas aptidões atuais, está fazendo com que eles tenham verdadeiros fracassos no princípio. Recusam-se com indignação a subir a escada, desejando elevar-se por um processo menos laborioso. Fico surpresa que, com os exemplos que temos adiante de nós, do que o homem pode fazer e do que lhe é possível realizar, não sejamos estimulados a maiores esforços para imitar as boas obras dos justos. Nem todos poderão ocupar posição de destaque. Todavia, todos são capazes de preencher cargos de utilidade e confiança e, por sua perseverante fidelidade, fazer muito maior bem do que supõem pode realizar. O valor de homens e mulheres não deve ser estimado pela classe de trabalho que fazem. É determinado por aquele que pagou o preço de todas as almas. Em caridade, simplicidade e integridade, todos quantos possuem Cristo formado no interior, a esperança da glória, devem ser coobreiros de Deus. Eles são lavoura de Deus, edifício de Deus. O coração em que habita o amor de Cristo manifestará constantemente mais e mais refinamento, pois a fonte da vida é amor para com Deus e o homem. Cristo é cristianismo. É glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para os homens. É o cumprimento do desígnio de Deus. O verdadeiro crescimento cristão tende a subir até a completa estatura de homens e mulheres em Cristo. A verdadeira cultura, o refinamento real de ideias e maneiras, é melhor atingido aprendendo lições na escola de Cristo, do que pelos esforços mais penosos e árduos para observar formas e regras quando o coração não se acha sob a disciplina do Espírito de Deus. O seguidor de Cristo deve se aperfeiçoar constantemente em maneiras, hábitos, espírito e trabalho. Isso se opera conservando o olhar não somente nas consecuções exteriores e superficiais, mas em Jesus. Opera-se uma transformação na mente, no espírito e no caráter. O cristão é educado na escola de Cristo para nutrir as graças de seu espírito em toda mansidão e humildade. Está se habilitando para a sociedade dos anjos celestiais. O homem, cuja mente é iluminada pela palavra de Deus, há de sentir mais que qualquer outra pessoa na terra que deve ser mais diligente no exame da Bíblia, no estudo das ciências, pois sua esperança e vocação são maiores que qualquer outra. Quanto mais intimamente um homem se achar ligado com a fonte de todo conhecimento e sabedoria, tanto mais ele pode ser auxiliado intelectual e espiritualmente. O conhecimento de Deus é a educação essencial. E todo verdadeiro obreiro dedicará seu constante estudo para a obtenção desse conhecimento.